Quero tratar com você sobre uma coisa que parece ser de conhecimento comum, mas ainda assim não é de prática tão comum. Muitos não sabem como tratar o irmão que está em pecado. A forma manifesta em Mateus 18, 15, por Jesus, começa assim: Se o teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas infelizmente, apesar de tão claro o texto, de tão clara orientação de Jesus, muitas vezes as pessoas se aproximam daqueles que observam pecando de forma a acusá-los, de forma a apontar o seu pecado. Não é assim que o Senhor nos mostrou. Por sua coerência, Deus sempre se dá ao exemplo de como devemos agir. Toda vez que Deus confrontou alguém quanto ao seu pecado, ele não iniciou esse processo com acusação. Veja o caso de Adão. Ele não sabia o que havia acontecido? Deus não sabia por que ele havia se escondido? Mas veja o que o texto bíblico mostra no trato de Deus para com Adão. Veja o que Gênesis 3 diz sobre a forma com que Deus tratou Adão. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? Deus perguntou, Deus não acusou Adão, mas inquiriu, arguiu Adão sobre o que o havia conduzido àquela prática. Com Caim, Deus não sabia onde estava Abel? Ou porque Caim estava abatido? Não sabia o que havia acontecido? Ainda assim, ele perguntou. Olha o que o texto diz em Gênesis 4, 9. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Deus o argue, ainda que soubesse de todas as coisas, para a instrução de como devemos cuidar daquele que está em pecado, Deus argue sobre o que já sabia, permitindo assim que aquele que havia cometido o pecado pudesse confessar o seu pecado, pudesse admitir o que havia feito e pudesse se dispor a uma restituição, a uma ação de responsabilidade com o que havia feito. Apesar de Deus sempre dar a oportunidade para o arrependimento, não foi isso que aconteceu em nenhum dos dois casos. Ele então manifesta o conhecimento que tinha do pecado e os disciplina. Tenha um cuidado muito rigoroso para que o pecado que o irmão cometeu não provoque a ira no teu coração. Vá pelo cuidado com esse irmão, não vá por conta das motivações erradas do teu coração. O que você deve desejar é alinhar o teu irmão com a vontade de Deus, é levá-lo a enxergar a distância que aquela prática o conduzirá ou já o conduziu da vontade de Deus. Não deixe que as motivações erradas te levem a atitudes erradas que podem até encaminhar a perda definitiva do teu irmão quanto à fé. Observe então tudo o que você viu aqui. Observe a forma com que Deus cuidou. E busque cuidar reproduzindo o modelo que ele nos deixou. Siga o padrão que é Cristo. Se ele ordenou dessa forma, que você não deve, em primeiro lugar, acusar a ninguém, mas você deve ser uma ferramenta de Deus para contribuir com o caminho de volta, para contribuir com o resgate da ovelha perdida, para contribuir em trazer a consciência do pecado e do afastamento de Deus àqueles que estão afastados dele. Você é uma ferramenta de bênção, não deve ser uma ferramenta de maldição. Da sua boca saiam palavras sempre pela motivação de ganhar o teu irmão e não satisfazer a ira que o pecado do teu irmão pode ter provocado em você. Cuidado com o seu coração. Talvez ele seja mais devastador no mal do que o próprio pecado do irmão. Cuide do teu coração. Aliás, como a palavra nos diz, de todas as coisas que você tem que cuidar, cuide do teu coração. Antes de cuidar do teu irmão, cuide do teu coração. E assim, certamente, as suas ações serão benignas para ele. Que Deus abençoe você. Se você quiser, siga a gente aqui no canal. Se essa palavra contribuiu para a sua edificação, segue aqui o canal. Também vá até o Instagram e nos siga ali. Vá até o YouTube e se inscreva no canal. Gostaria de continuar abençoando a sua vida, se você assim permitir. Que Deus te abençoe. A paz.